Eis que os números aumentam todos os anos num crescimento que já vai em cerca de 122%. Só no âmbito de um projeto que é a Rede Quer, apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual, em 2016 apoiou 195 crianças, 2017 251 crianças, 2018 304 crianças, 2019 417 crianças, 2020 432 crianças. Aumento global, como eu disse há pouco, de 122%. O Governo conhece estes números, Sra. Ministra, o que faz com eles? Sra. Ministra, não precisando de ir mais longe, a Espanha acaba de aprovar com largo consenso, só um voto contra do partido de extrema-direita, a nova lei de proteção integral da infância e da adolescência contra a violência. É hoje considerada já uma lei pioneira e que tem estas características resumidamente: prevenção de todo o tipo de violência contra menores, todo o tipo de violência, criação de um registro especial deste tipo de delitos, uma vez que as estatísticas são manifestamente insuficientes. Poupar as vítimas, uma vez que só prestam declarações durante o inquérito e só excepcionalmente é que vão a julgamento. Formação especial para quem atende as vítimas. Prolongamento dos prazos de prescrição dos delitos contra menores. Endurecimento das condições de cumprimento das penas. Senhora Ministra, este é um grande desafio. Este é o desafio que nós temos para apoiar as crianças discriminadas pela violência doméstica e outro tipo de violência. Senhora Ministra, aceita este desafio?
Para responder a estas questões, tem a palavra a Senhora Ministra de Estado e da Presidência.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito obrigada, Senhor Deputado, pelas perguntas que me colocou. Vou começar pela primeira. O Instituto Nacional de Estatística, como sabe, está a desenvolver os censos e, na sequência das notícias das últimas horas, questionei o Instituto Nacional de Estatística, que me informou que foi colocado primeiro na internet e depois com perguntas da CNPD perante um conjunto de questões. Queria dizer que as operações tecnológicas de segurança da informação na recolha de dados no site de 2021 foram auditadas pelo Gabinete Nacional de Segurança e o INE mantém e afirma que a sua abordagem respeita os requisitos de segurança, constitui a melhor opção para o sucesso na operação e que a plataforma dos censos de 2021 é segura. Depois das notícias e depois dos contactos da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que suscitou a Comissão Nacional de Proteção de Dados dúvidas relativamente ao enquadramento jurídico da subscrição destes serviços, o INE decidiu suspender totalmente a subscrição desses serviços para que não subsistam quaisquer dúvidas. Contudo, continua a garantir a segurança dos censos. Neste momento, perante as dúvidas, resolveu suspender. O resultado desta ação não irá afetar a segurança do site dos censos, continuando a ser assegurada a total proteção de dados pessoais, e a forma de resposta pela população também não será afetada, pode no máximo ter alguma lentidão adicional. Esta é a informação que nas últimas horas o INEM prestou. Estarei, a partir de agora, obviamente, sempre disponível para responder a quaisquer questões que me coloca. O segundo tema que o Sr. Deputado traz é um tema muito relevante sobre a proteção das crianças. Apenas uma parte dessa política é da minha responsabilidade, mas não deixarei de lhe responder, porque efetivamente, e foi sempre uma preocupação do Governo, perante uma crise desta dimensão, era necessário garantir a proteção das crianças. E foi por isso que organizámos, em torno das escolas, uma rede social de proteção que garantiu, só para ter uma ideia, praticamente 20% das refeições habituais quando a escola está a funcionar neste período mais crítico. E, por exemplo, neste segundo confinamento, garantimos sempre que as comissões de proteção de crianças e jovens estavam a funcionar de forma ininterrupta, precisamente porque considerámos que no primeiro confinamento esse funcionamento fez falta. Queria dizer-lhe que quando aqui aprovámos uma estratégia para... uma estratégia para o combate à violência doméstica, incluímos o desenvolvimento de ações específicas dirigidas, por um lado, à prevenção primária e secundária, mas também garantindo que todos os profissionais que atuam no âmbito da violência doméstica tinham orientações e orientações coerentes entre si, porque era um dos temas que era identificado, na área das crianças e dos jovens. O guia foi lançado, está pronto, foi lançado em 2020 e faz parte da formação integrada a todos os agentes que trabalham na área da violência doméstica, esta resposta para programas de prevenção primária e para resposta às crianças. Prevê-se também o acompanhamento de projetos de prevenção e de intervenção junto dos grupos mais vulneráveis e, como anunciámos há poucos dias, lançámos também um concurso para apoio psicológico, precisamente às crianças e aos jovens, no âmbito da Rede Nacional de Apoio à Violência Doméstica. Senhor Deputado, a UNICEF, em 2019, disse que Portugal era um dos países com políticas que melhor respondiam às necessidades das crianças. E nós podemos confiar nesta indicação da UNICEF e também podemos olhar para os dados. A pobreza nas crianças diminuiu, o abandono escolar precoce diminuiu. Temos sempre procurado responder às crianças e aos jovens, como sendo eles, sabemos todos, aqueles em quem temos de garantir que as desigualdades não se reproduzem. É isso que temos feito e, obviamente, estarei sempre disponível para continuar a fazer. Muito obrigada.
Continuamos em tempo do PSD. Tem desta vez a palavra a sua deputada Lina Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, tenho três questões para lhe colocar. A primeira sobre o PRR, a segunda sobre a Lei nº 60 de 2018 e a terceira sobre a Diretiva Europeia COM 2021. Sra. Ministra, em Portugal, 0,2% das jovens portuguesas pensam trabalhar em TIC. No entanto, as remunerações nesta área são bastante elevadas em comparação com outras profissões. Devemos perguntar-nos qual a razão das jovens fugirem de uma ocupação tão bem remunerada. Provavelmente afastam-se das TIC por se verem confrontadas com estereótipos de género, nas escolhas pessoais e por atreverem um ambiente de trabalho ocupado e esfiado quase exclusivamente por homens. Sr. Ministro, a única forma de ultrapassar este déficit é organizar a formação com um contingente significativo de jovens mulheres nesta área, o qual, depois de incorporado no mercado de trabalho, terá um efeito multiplicador e gerará uma distribuição diferente nas ocupações laborais. Foi o que recentemente disse o professor Tribolé, com uma experiência que ele fez e na Conferência das Mulheres e Economia Digital, organizada pela Subcomissão de Igualdade e Não-Discriminação, onde a Sra. Ministra esteve presente. Sra. Ministra, sabemos que existe no PRR apoios que podem ser dirigidos para este tipo de iniciativas. Por isso pergunto, os apoios do PRR foram analisados tendo em conta o seu impacto de género, de acordo com o artigo 14 do Orçamento de Estado? Existe uma desagregação por sexo destes apoios? A segunda questão é sobre a Lei nº 60, que visa a promoção da igualdade regulatória entre homens e mulheres e que entrou em vigor em 2018. Quantas entidades empregadoras já foram notificadas? Quantas contraordenações graves foram aplicadas às entidades com práticas discriminatórias das remunerações das mulheres? Que desigualdade, porque é que a desigualdade salarial persiste e resiste? Pergunto também, Sra. Ministra, se já avaliou esta lei, porque ela já entrou em vigor e até agora não temos nenhuma avaliação, ou se temos, qual foi o resultado. Por fim, a COM 2021. Sra. Ministra, a desigualdade salarial, como sabemos, persiste e resiste. Em vez de, e tanto a Sra. Ministra e tanto do Governo na presidência do Conselho Europeu, por que não fazer um regulamento e não uma diretiva? Era muito importante pensarmos nesta maneira e também de fazer mais pela igualdade. Isto porque aquilo que nós vimos sobre uma mulher ela que é Presidente da Comissão Europeia, isto não pode continuar. Por isso, Sra. Ministra, estou a acabar. E queria apenas saber se nós podemos dar um passo em frente na desigualdade salarial.
Tem a palavra a Sra. Ministra de Estado e da Presidência para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas suas questões. São questões sobre as quais já temos vindo a falar recorrentemente e não queria deixar de lhe responder. Como sabe, a questão da igualdade perante a revolução tecnológica que aí vem é uma questão que nos tem preocupado desde a primeira hora. Já existia um programa lançado, o programa Engenheiros por um Dia. E o Governo viu, no programa de recuperação e resiliência, precisamente um instrumento para reforçar a nossa atuação nessa matéria e foi precisamente isso que fizemos. Se percorrer todas as medidas do Programa de Recuperação e Resiliência, tanto nas respostas sociais, como nas políticas de habitação, nas políticas relacionadas com o SNS, em muitas políticas encontra essa perspectiva de género pela qual a senhora deputada me costuma perguntar. É evidente que sendo um dos temas do Programa de Recuperação e Resiliência, essa preparação da nossa sociedade para a sociedade digital, aquilo que fizemos foi proceder a uma integração da perspectiva de género no programa, como disse, e desenhar programas na área digital que garantissem sempre, nos diferentes tipos de programa que existem, um compromisso com a igualdade de género. Significa isto, por exemplo, que as instituições de ensino superior, quando se candidatarem ao pacote de financiamento que lá está para o desenvolvimento das áreas das ciências, tecnologias e ensino superior e matemáticas, devem incluir o seu plano de igualdade naquele programa a que se candidatam. E significa também que na área da formação digital, e o programa será conhecido dentro de dias, temos metas de formação para homens e para mulheres para procurar suprir a dificuldade que a senhora deputada identifica e que é uma dificuldade muito séria. Porque se deixarmos que agora se cristalizem diferenças entre homens e mulheres na capacidade de ocupar os postos de trabalho que serão criados na área digital, estamos simplesmente a definir que os problemas de igualdade salarial que já hoje temos crescem, reproduzem-se, aumentam para as próximas gerações. Perguntou-me também sobre a lei da igualdade salarial. Como sabe, aquilo que estava previsto era que num primeiro momento faríamos sair o balanço geral e setorial, que aconteceu, vai ser já neste mês de junho a sua terceira edição. E o ano passado era suposto ter saído, a pergunta que a senhora deputada me fez, o balanço por empresa, profissão e nível de qualificação. Todos sabemos a pressão sob a qual as empresas estiveram sujeitas, houve um adiamento do relatório que serve para este efeito e para muitos outros, mas em junho deste ano sairão o primeiro balanço por empresa, profissão e nível de qualificação para as empresas. A partir daí, o plano, a ACT fica, notificará as empresas que apresentem um plano de avaliação para que apresentem o plano de divulgação. As empresas terão 12 meses para o fazer. O prazo que a ACT tem para proceder a esta notificação é até ao dia 31 de julho deste ano. Queria dizer-lhe também que esta lei será, creio que, avaliada pela CIT ao longo deste ano de 2021. Relativamente à dimensão europeia que a senhora deputada me colocou, nós, as presidências portuguesas, são, como diz o senhor Primeiro-Ministro, uma espécie de prova de estafetas. Nós recebemos um conjunto de dossiês, melhoramos esses dossiês para deixar ao próximo e introduzimos as nossas prioridades nessa presidência. É isso que temos procurado fazer e daí, e como ali disse em cima, a importância no desbloquear de das diretivas fundamentais nesta matéria, que é a diretiva das mulheres nos conselhos de administração. Procurámos centrar-nos, porque entendemos que essa era uma prioridade na resposta a esta doença, que, como mostram os dados do estudo que Portugal, enquanto presidência portuguesa, encomendou, tem efeitos muito significativos nas horas trabalhadas, nos salários, na divisão de trabalho em casa entre homens e mulheres, e procurámos garantir que saímos deste ano, na Europa como em Portugal, com condições para desenvolver políticas para superar estas diferenças. Foi essa a nossa prioridade, temos sempre que defender prioridades, mas estamos a prosseguir o trabalho na Diretiva da Igualdade de Tratamento, na Diretiva da Igualdade Salarial e na Diretiva das Mulheres nos Conselhos de Administração. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSC. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. A Sra. Ministra, como sabemos, tem a coordenação da gestão dos fluxos migratórios e a integração dos imigrantes na sociedade portuguesa, ainda que seja da competência do Sr. Ministro da Administração Interna, a questão dos desembarques dos imigrantes ilegais na Costa Algarvia. Este é um tema nacional de grande impacto numa região em que o fator de segurança é uma mais-valia e de extrema importância para a indústria turística. Relembro também o Sr. Ministro da Administração Interna a dizer aqui mesmo que Portugal não deve cair no ridículo a considerar que existe uma rede de imigração ilegal para o Algarve. O Governo tentou ignorar a realidade, mas os últimos relatórios de segurança indicam que Portugal se mantém sob pressão migratória.